Cidadania, eu sou.
Cidadania, eu sou.
Cidadania, eu sou.
Olá, ouvinte da Rádio Web Gira! Hoje nosso primeiro programa Cidadania Eu Sou. Nesse programa, Maria Ângela Nascimento e Felipe Fernandes, coordenadores do Grupo de Estudos Feministas em Política e Educação da UFBA, entrevistarão Candy Marques Lohandon, psicóloga, educadora e pós-doutoranda em psicologia na Universidade Federal de Pernambuco.
Eu quero ver o tio Sam tocar bandeiro para o mundo sambar.
Tio Sam está querendo conhecer a nossa batucada.
Cidadania Eu Sou, a rádio do Gira.
Melhorou seu prato, vai entrar no cuscuz, acarajé e abará.
Na Casa Branca já dançou a batucada de ioiô iaiá.
Brasil.
Estamos de volta então aqui nos estúdios do Gira, na Universidade Federal da Bahia, aqui no casarão da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas. Eu sou o professor Felipe Fernandes, né, do Bacharelado em Estudos de Gênero e Diversidade, um dos coordenadores do Gira. Estou aqui com a professora Maria Ângela Nascimento. Tudo bem, professora?
Tudo bem, Felipe.
Estou também com a presença ilustre da nossa convidada para o primeiro programa Cidadania Eu Sou, da Rádio Web Gira, Candy Marques Lohandon, que faz pós-doutorado em Psicologia Cognitiva na Universidade Federal de Pernambuco. Tudo bem, Candy?
Tudo bem, Felipe.
Então, eu vi aqui no nosso script do primeiro programa que Maria Ângela começa com as perguntas. Vamos lá, Maria
Ângela. Pois bem, eu gostaria de saber, Candy, um pouco da sua trajetória França ao Brasil. Conte-nos um pouco dessa sua história.
Ah, minha trajetória? Nossa, eu vou tentar resumir, né? Porque senão é um pouco longo. Mas assim, nasci e cresci na periferia de Paris. Eu frequentei as escolas assim, que era o que a gente chama na zona de educação prioritária. Porque na periferia atende a camadas populares, né? Então, são colégios e escolas públicas mesmo que possam atender a essas crianças. E eu era uma delas, claro, mas sem dificuldade escolar. Depois disso, sabendo que eu sou filha de pais portugueses, claro, eu passava todas as minhas férias de verão em Portugal. Ou seja, eu sou bilíngue em português. Já não tenho sotaque português, né, de Portugal, mas eu sou bilíngue em português.
Já é um efeito do Brasil, né?
É um efeito muito grande. Tanto que a minha família já me chama de brazuca, né? Mas assim, então, depois, em relação ao ensino médio, fiz o ensino médio lá em Portugal, no Liceu Francês Charles Leclerc, e voltei para a França, onde iniciei os meus estudos na universidade, na área da psicologia. Iniciei, então, na universidade lá na França e me formei, graduei na área da psicologia intercultural. Ou seja, a questão do estudo das populações e, assim, das vivências psicológicas, né, ao nível dessas populações que são mais imigrantes. Eu trabalhei muito mais focada com imigrantes e pessoas que pedem um asilo político e refugiados políticos, né? Então, me formei trabalhando e fazendo intervenções dentro de associações que atendiam essas populações. E terminando esse diploma de psicologia intercultural, eu tinha escolhido de propósito uma orientadora que era brasileira, mas que dava aula lá no quadro desse diploma, né? E no final do ano, quando eu me formei, ela me perguntou o que que eu gostaria de fazer. Tipo aquela pergunta, né? O que que você gostaria de fazer quando fosse maior? Aí eu disse para ela, que bom que você me pergunta, porque na verdade o meu sonho é poder conhecer o Brasil. E assim, o meu sonho é poder trabalhar numa ONG que atenda crianças de favelas no Brasil.
Agora, por que seu sonho era conhecer o Brasil?
Por acaso, eu costumo brincar ao responder a essa pergunta, dizendo que talvez por conta de Portugal, de ver essas novelas, né, maravilhosas que mostravam algumas paisagens do Brasil, eu queria conhecer o Brasil. Mas não tinha só isso, na verdade. É também, devido à minha formação em psicologia intercultural, ao contrário da França, onde eu me sentia entre dois países, ou seja, quando eu estava na França, sempre me chamavam de portuguesa, sabendo que, na verdade, eu sou francesa, porque eu fui criada e cresci na França, né? Mas todos eles me reconheciam só como portuguesa. E em Portugal, me chamavam de francesa. Ou seja, eu sempre estive entre dois países, não conseguindo achar essa nacionalidade, essa identidade, que, afinal, é uma identidade intercultural, né? E Brasil, para mim, era o país que eu acredito que tem, na verdade, apesar de todas essas diferenças culturais, porque são grandes, né? Ele é um país que se reconhece numa identidade nacional forte, apesar de todas essas diferenças culturais. Ou seja, em primeiro lugar, a pessoa que é aqui no Brasil, ela vai dizer, eu sou brasileiro. Depois ela vai dizer, ah, eu também tenho família italiana, alemã, tipo no sul, né? No sul do Brasil, eles costumam falar isso. Então, era isso que eu queria mesmo descobrir, essa questão, e relacionado à ONG, porque eu sempre, tudo que eu fiz, sempre fui voluntária em muitas associações, com populações, assim, em contexto de vulnerabilidade social.
Se eu não me engano, foi Cruz Vermelha, não é ou não?
É, Cruz Vermelha, tem
Médicos Sem Fronteiras.
É, Médicos do Mundo.
Ah, Médicos do Mundo, desculpa.
Isso. E tem outras associações também, tipo, tem o que a gente chama lá, Restaurant du Cœur, vamos falar francês um pouquinho, que é restaurantes do coração e que distribui alimentação e, assim, roupa e tudo para as pessoas sem teto. Então, tem todas essas populações, né? Aí, então, graças a essa orientadora, como eu falei para ela que eu queria, o meu sonho era conhecer Brasil, ela até me falou que tinha uma irmã que era psicanalista e que trabalhava em favelas, com populações de favelas. Mas eu pensei, psicanálise, assim, não é bem a orientação que eu tenho, né? Porque eu tenho uma orientação mais social mesmo, né? Então, passei uns tempos... Ah, também trabalhei com deficientes, né? Deficientes...
Mais de 10 anos, né?
Mais de 10 anos, eu quase
Isso
esqueci.
Na França?
Né? Na França. É. Eu trabalhava numa associação que organizava campos para deficientes mentais, né? Essencialmente mental. Não tinha muitas dificuldades motoras. E então, trabalhei durante mais um ano nessa associação, enquanto eu tentava procurar um emprego, alguma coisa, e de repente, essa minha orientadora me liga e me diz, olha, Candy, acabei de ver o anúncio, é para você. Você tem que responder agora, nesse exato momento. O anúncio é o seguinte, eles estão procurando uma estudante bilíngua em português para poder realizar uma pesquisa numa ONG brasileira que atende a crianças de camada popular. Ou seja, é para você. Você me falou que era o seu sonho. Disse, só tem que fazer pesquisa, né? Não pensei que eu ia fazer pesquisa, mas tudo bem. E lá fui, respondi ao anúncio, acabei conhecendo outra professora. Fiz um pedido de bolsa que acabou sendo aceito, ou seja, obtive essa bolsa, que é uma bolsa que se chama Lavoisier Brandina, que é exatamente para poder fazer uma estadia de pesquisa no Brasil, essencialmente Brasil mesmo, e uma estadia que pode ir até 10 meses, né? Claro, eu pedi 10 meses, o máximo de tempo para poder fazer essa pesquisa. E foi assim que acabei chegando primeiro em Porto Alegre, numa ONG que é o GEMPA. O GEMPA significa Grupo de Estudos sobre a Educação, a Metodologia da Pesquisa e da Ação. E é uma ONG que organiza e propõe formações para todos os alfabetizadores, assim, do Brasil e também da Colômbia, porque trabalho com a Colômbia.
Onde eu também já atuei, né?
Exatamente.
Com aspectos antropológicos da aprendizagem.
Exato.
Onde eu conheci Candi.
Foi assim mesmo, verdade. Então, essa ONG propõe formações para esses alfabetizadores que trabalham ou com criança ou com adulto de camada popular. E foi assim que cheguei no Brasil.
E atualmente você está envolvida com algum projeto, né, dessa natureza?
Ah,
sim. Na área pedagógica e de psicologia, né?
Atualmente, como vocês falaram, né, eu sou pós-doutoranda na UFPE, no programa de pós-graduação em psicologia cognitiva, e estou morando no Brasil definitivamente, ou seja, eu deixei a França em 2014, aproveitei o primeiro ano, cheguei aqui, fiquei em Porto Alegre, trabalhando com a ONG, com o GEMPA, né, continuando com o GEMPA, e podendo terminar a minha tese, que eu defendi no final de 2014, e desde então, na verdade, o ano passado, 2015, eu estive no GEMPA também fazendo uma pesquisa mais de pós-doutorado, trabalhando sobre essa questão de estudar as concepções dos professores, né, acerca das hipóteses dos alunos, e relacionado com a questão de gênero. Mas não vou entrar muito em detalhes, porque acabei não muito desenvolvendo, né, podendo desenvolver essa pesquisa, mas trabalhei e continuei trabalhando com o GEMPA, ou seja, como formadora de professores, né, e atendendo a regiões, a gente foi no Maranhão, no Pará.
Aqui na Bahia.
Aqui,
né,
na Bahia.
Você, inclusive, foi coordenadora do polo na Bahia, não foi isso? Candeias.
Exatamente.
Feira de Santana.
A gente trabalhava com vários municípios da Bahia, exatamente, que era Candeias, tinha Itabuna, Tucano, que tinha muitos professores com a gente, né, Tucano.
Lá em Caldas do Jorro, né, que assim que chama, Águas do
Também no
Jorro.
Sul da Bahia, também trabalhou Itabuna.
Ilhéus também, nos anos anteriores, né. Quando eu cheguei em 2015, só tinha ficado três municípios principais. Tucano era o maior. Quer dizer, era o maior em relação ao número de professores, né, que estavam na proposta, e tinha Itabuna e Candeias. Então, como coordenadora do polo, a gente organiza as formações, está em contato quase permanente com as coordenadoras dos municípios, né, para poder organizar essas formações e assessorias, porque é uma formação continuada ao longo do ano.
Tá, Candi, mas me diga o seguinte, praticamente, claro, você já participou de várias formações de professores. Por que essas formações? Que tipo de proposta vocês levam para esses professores? Qual a diferença delas para propostas já implementadas?
E outra coisa também, que complementa o que o Felipe falou, você está satisfeito com os resultados? Vocês têm alguma forma de acompanhar os resultados desse trabalho?
Completamente. Na verdade, a proposta do GEMPA é uma proposta que chamamos de pós-construtivista, ou seja, ela traz elementos teóricos além de Piaget. Claro que ela se apoia nos estudos de Piaget em relação à psicogênese.
O que é psicogênese? Você sabe, Mariana, o que é psicogênese?
Não.
Eu também não.
A psicogênese é a construção de conhecimentos que passa por níveis. Então, tem assim, em relação à psicogênese da alfabetização, por exemplo, tem os estudos muito importantes e mais conhecidos de Emília Ferreiro. Não sei se vocês conhecem.
Conheço.
Que se apoia...
Silábico, pré-silábico, alfabético.
Exatamente. Ele ouviu falar no GEMPA. É pré-silábico, silábico, alfabético, alfabetizado. Esses são os níveis que foram determinados através de pesquisas muito grandes da Emília Ferreira e Teberoff.
Fala, né, para nós rapidinho o que é cada um desses níveis. Então, pré-silábico é uma criança que escreve...
Então, é o seguinte...
através de desenho,
na verdade,
não é
a partir da teoria, antes disso, a partir da teoria dos elementos de pesquisa, do que traz a Emília Ferreira e Teberoff, que, na verdade, a Esther Grossi, que é a presidente do GEMPA, acrescentou, a partir de também um grande número de pesquisas, conseguiu aprofundar essa psicogênese da alfabetização para poder detalhar esses níveis.
Isso.
Então, ela acrescentou uns níveis, na verdade, né? Então, tem o nível pré-silábico 1, que é o fato que a criança não vincula ainda a escrita com o fato de ter letras. Ela costuma não conhecer letras, ou pode conhecer, assim, não, ela costuma não conhecer letras e não faz nenhum sinal gráfico. Ou seja, para ela, que também já foi falado por Vygotsky, Luria e outros autores bem conhecidos, para ela, na verdade, nesse nível, ela acaba associando a escrita a desenho.
Então você pede para ela desenhar uma menina no
não,
sol...
Não, escrever.
Você pede para ela escrever, desculpa, uma menina tomando um banho de sol na praia, ela vai desenhar uma praia,
ela vai
um
desenhar
mar,
tudinho figurativo,
tudo
exatamente.
Tudo figurativo, né?
Isso é pré-silábico 1. No pré-silábico 2, ele já começa a fazer... Como é que a gente fala?
Grafismo.
Grafismo, assim... não parece, pode nem parecer letras, na verdade, né? Mas o fato de fazer rabiscos, isso já tem assim um sinal que ele já associa a escrita a outra coisa que seja desenho.
Que não, não é o desenho literal, né?
Exatamente.
Não é
figurativo. Já é o fato de ter que mexer assim, né, a caneta. Isso é no pré-silábico 2. Ele pode saber algumas letras, mas nem associa o som da letra, né?
Então, ou seja, ele... tem crianças que já conseguem fazer grafismos e tem muitas professoras que muitas vezes não consideram aquilo como uma... um estágio da escrita. Colocam aquela criança como pré-silábico 1, ou não?
Porque se elas se apoiam, dependendo, se elas se apoiam na teoria de Emília Ferreiro, elas vão considerar como pré-silábico. Para Emília Ferreiro só tinha um nível pré-silábico.
Ah, o que vocês avançam em relação a Emília
Ferreiro...
Exatamente,
a gente distinguiu e mostrou que no pré-silábico 1, e existe, a gente tem crianças que fazem isso, elas chegam no primeiro ano, ainda mais de classe popular, porque tem crianças que não frequentaram o ensino assim, infantil, né? Então, como elas não frequentaram o jardim infantil, na verdade, elas podem ir não tendo no ambiente delas familiar, elas podem, a maioria vem de famílias analfabetas, não tem a presença de escrita, não tem jornal, não tem nada. Então, elas podem não associar o fato que a escrita tem que ser daquele jeito.
Então, assim, para uma mãe de primeira viagem, para um pai de primeira viagem, que tenha um filho que ainda não iniciou seu processo de alfabetização, é melhor pedir que escreva do que desenha. Porque eu tenho minha sobrinha, por exemplo, a gente sempre dá uma folha branca e fala, vamos desenhar, vamos fazer um desenho. Isso é legal para a criança que está no processo de alfabetização?
Quando ela está no processo, a gente tem momentos que vai pedir para desenhar, né? Tanto que a gente tem, propõe, isso me fez lembrar, por exemplo, até mesmo quando a gente quer avaliar o nível do aluno, que a gente já sabe que ele está alfabetizado, que ele, a gente já trabalha após a alfabetização, a gente vê, na verdade, a gente pede para ele, conta uma história e pede em primeiro lugar para ele desenhar. Mas depois vamos pedir para ele escrever, né?
Como um processo de alfabetização, de comunicação.
Exatamente.
Mas ele não pode ficar o tempo, a criança não pode passar um ano só desenhando, né?
Não, é o seguinte, nós consideramos que a criança, na hora que ela entra na escola, do fato que ela entra num ambiente que já é alfabetizador, ou seja, que tem a presença de letras, de escritas por todo canto, e dependendo da intervenção da professora que vai contar a história, vai mostrar que ela está escrevendo, exatamente. Porque é um modelo, né, a professora, o aluno não tem nenhuma criança que pode ficar mais de 2 semanas para esse silábico 1. Não existe.
Entendi.
Não existe. Em ambiente alfabetizador, ela vai pelo menos conhecer algumas letras e vai começar a escrever letras.
Entendi.
Então, também não é assim muito comum você encontrar crianças nesse nível, mas existe sim. E a gente não pode duvidar que não
existe. Mas eu já ouvi relatos de professoras dizendo que tem crianças na sala de aula que ficaram pré-silábico muito tempo.
É que elas avaliaram equivocadamente.
Entendi.
Elas avaliaram equivocadamente. Porque o fato é o seguinte, que depois os outros níveis psicogenéticos, vocês, às vezes a gente encontra tantas semelhanças que a gente pode confundir e achar que elas estão lá embaixo.
Mas elas estão lá no alto.
Exatamente.
Porque eu sei que o professor que está dentro da tua proposta, dessa proposta do GEMPA, sempre nivela o aluno ou a aluna
abaixo.
Por cima.
Agora,
né?
A gente pede para eles, porque é isso que acontece, na verdade.
Se eu tô na dúvida, eu como professor, por exemplo, eu estou na dúvida se a criança aprendeu ou não aquele conteúdo, avaliando os trabalhos daquela criança ou do aluno ou da aluna da minha sala de aula, se eu estou na dúvida, eu jogo essa aluna ou aluno para cima.
É o que a gente pede, aconselha elas a fazer.
Nunca
agora,
se joga um aluno para baixo na escadinha do conhecimento.
Por isso que nesse caso, por exemplo, ou a criança que permanece mais tempo nessa fase do desenho, ela não necessariamente pode ser chamada, identificada como um déficit de cognitivo, por exemplo.
Não. Até mesmo porque a gente tem essa experiência com a Colômbia, onde se trabalha unicamente o trabalho de alfabetização em cima da proposta do GEMPA, pós-construtivista, é feita com alunos com necessidades especiais. Eles mostram que, num prazo, tá? Claro que o tempo vai ser maior, mais longo, que o tempo que a gente tem aqui com as turmas de alfabetização aqui no Brasil, né? Mas essas turmas com alunos só com necessidades especiais, ou seja, deficiência, mas são diferentes, né? Não é obrigatoriamente só uma turma de síndrome de Down, não tem isso. Essas turmas, claro que tem menos crianças, mas eles conseguem muito bem alfabetizar essas crianças no prazo máximo, eu acredito, eu não quero dizer errado, mas eu acho que é 1 ano e meio, ou seja, ele sai do pré-SILAB com 1 e chega até alfabetizado.
Ou seja, vocês dizem que dentro da proposta de vocês, para alfabetizar as crianças que têm maior dificuldade de aprendizagem, se gasta metade do tempo do que o Plano Nacional de Alfabetização na Idade Certa propõe.
Exatamente. Estamos bem contra esse programa, que é até a proposta, né, que está por todo canto que a gente ouve, tem gente que vai esfriar nessa hora, é o PNAIC, maravilhoso, o PNAIC, que é o Plano Nacional de Alfabetização na Idade Certa. Ou seja, acreditando, então, esse programa... que é nós fazer acreditar que precisa de 3 anos para se alfabetizar. Gente, desculpa, claro, eu venho da França, mas já na França a gente se alfabetiza no primeiro ano. Mas fora isso, o GEMPA propõe uma metodologia que, se for aplicada mesmo, a gente já mostrou esse resultado, que no prazo de 6 meses no máximo, a gente consegue alfabetizar todas as crianças da turma, 100% de alfabetizado, independente do contexto, da classe socioeconômica do aluno. E, claro,
ou de condições biológicas, porque muitos professores justificam a não aprendizagem na fome, na desnutrição.
Então, a gente vai, assim, destruindo esses preconceitos que se tem em cima da criança que não aprende. Então, a gente justifica... É comum, né, na educação justificar a não aprendizagem por razões biológicas, ou seja, está com fome, por isso é que não está aprendendo, que não tem relação nenhuma. Até dentro do GEMPA e dentro das formações, temos aula de medicina com médicos que afirmam, que demonstram, na verdade, que criança com fome pode ser, mas ela já... Na escola, ela tem merenda e não é isso que interfere na aprendizagem.
Não em São Paulo, né? Onde a merenda foi desviada.
Criança malnutrida, é isso? É malnutrida, né?
É isso, malnutrida.
Malnutrida só existe lá na África e, mesmo assim, ela não costuma chegar até essa idade, né? Chegar até a escola. Então, isso não existe. Outra coisa é hiperatividade. Né? Ele está hiperativo, é por isso que não aprende, né, Felipe?
É, porque eu sou...
Mas assim, então a gente acha... Aí se manda essa criança para o psicopedagogo, para o psiquiatra e não sei o quê, para poder... Ou o médico, né, para poder dar Ritalina, o que ainda ajuda menos na aprendizagem, claro. Então, esses fatores, a gente vai demonstrando...
O que é um equívoco, né?
É, completamente. A gente vai demonstrando ao longo da formação que isso não são razões viáveis. Na verdade,
Para
não aprendizagem.
Agora, existe a possibilidade da educação oficial, né, rever, né, essa sua percepção e concepção e levar em conta essa nova metodologia que você está colocando aí?
Olha, a gente reza todo dia... sinceramente e honestamente, a gente reza todo dia para que esse quadro educacional, que conta ainda com um monte de analfabetos no Brasil, possa mudar se os governantes conseguem escutar as pessoas que são competentes nesse domínio, né?
Porque já tem uma longa experiência e uma outra estratégia metodológica eficaz.
Exatamente, mas por exemplo, a gente terminou o ano passado, e a Bahia entrava nesse programa, né? Durante mais de 4 anos, o MEC fez a proposta de um programa que se chama Programa de Correção de Fluxo Escolar na Alfabetização. Esse programa, então, foi uma chamada, né? Então, várias instituições de alfabetização, responderam a esse programa, né? E o Gimpa entrou, então, a partir daí no programa, mas junto apareceu o FNAIC.
Logo é o Plano depois. Nacional de Alfabetização na Idade Certa.
E aí, a partir do momento onde apareceu o FNAIC, né, o fato é o seguinte, é que a gente se deu conta que estava intervindo para corrigir o fluxo escolar, é o fato de constituir turmas com todos esses alunos que não chegaram a se alfabetizar, ou seja, não chegaram a aprender a ler e a escrever na escola, frequentando a escola durante vários anos. Então, são esses alunos sofrendo na escola que têm de 8, 9 anos até 15 anos de idade e continuam na escola sem saber ler e escrever. Então, o programa demandava de constituir turmas, na verdade, em torno desses alunos que tinha essa especificidade e de poder alfabetizar eles, tanto que era uma turma em contraturno do ensino regular para eles, né? E o fato é que a gente não renovou, também não quis renovar dentro do programa, terminamos alfabetizando, eu não me lembro bem do número de alunos, mas é algo muito importante, né? Porque a cada ano a gente trabalhava com 15 polos, ou seja, mais de 15 estados no Brasil todo, né? E com 250 municípios. E aí, então, acredito que a gente acabou alfabetizando de 15 mil a 30 mil alunos, o que não é nada para essas crianças que estão sofrendo, né? Mas resolvemos não renovar, por quê? Porque, afinal, o problema não é corrigir o fluxo, é poder, já logo no início, alfabetizar de forma correta todo mundo. Isso. Então, não tem que deixar esses alunos passando do primeiro ano, que é o que está acontecendo com esse programa nacional, infelizmente. É que chega no primeiro ano, o professor, claro que não são todos, mas, assim, o professor pensa, primeiro ano, eu não tenho que alfabetizar. Não é a minha responsabilidade. Eu só vou iniciando com o aluno para ele aprender a ser aluno. Aí, no segundo ano, o aluno chega no segundo ano, continua, talvez, no pré-silábico 2, naquele nível de pré-silábico 2, e o professor vai pensar, bom, se não foi feito pelo primeiro ano, por que vou ter que ser eu a fazer? Então, eu vou tentar iniciar o processo, mas eu vou, assim, não vou também me aprofundar muito, né? E aí, quando chega no terceiro ano, infelizmente, quando chega no terceiro ano, o professor do terceiro ano pensa assim para ele, né? Eu estou agora, tenho que levar com essa responsabilidade de alfabetizar todo, já é tarde demais, tinha que ser no primeiro ou no segundo. Ou seja, cada um joga a bola para o outro. Exato. E ele acaba no terceiro ano, repetindo o ano, porque é o último momento onde se vê se ele está alfabetizado ou não, dependendo da avaliação, né, proposta. Mas assim, depois ele acaba passando, ele vai passando sabendo que ele continua analfabeto.
Tá, ô Candi, para a gente concluir esse programa, eu queria te perguntar uma última questão sobre tua pesquisa atual, que é as representações dos professores sobre os erros cometidos por esses alunos. Quais são elas? Resume para nós.
Resumindo, dentro desse contexto de alfabetização e dessas formações, eu fui me dando conta que os professores, na hora de avaliar, de poder ver se ele está alfabetizado ou não, se o aluno não escreve ortograficamente correto, tem uma grande parte dos professores que avalia como não alfabetizado. Enquanto a gente sabe que para ser alfabetizado, a criança precisa saber ler um texto pequeno, simples, com compreensão. Então, não é só ler, é poder compreender o que eu estou lendo, mas é um texto simples. E escrever um texto simples que possa ser compreendido por outras pessoas. E vários desses textos que foram produzidos por crianças nessa época de formação, que eu estava assistindo, ou seja, melhor, ministrando também, né, como formadora, eu me dei conta que os professores, não conseguindo ler porque não estava muito próximo das ideias e das hipóteses de pensamento dos alunos, resolviam, decidiam que não, não estava alfabetizado, não dá para entender. Não dá para entender por quê? Porque escrevia errado, porque não escrevia numa linha reta. Era mais esse aspecto, na verdade, né? E porque, às vezes, a criança escreve mandado, ou seja, ela junta duas palavras e ela vai escrevendo, na hora que ela se alfabetiza, recém-alfabetizado, ela vai escrever do jeito que ela ouve, do jeito que ela fala. Então, por exemplo, aqui, eu estava brincando contigo ontem, né? Aqui, do jeito que ela fala, por exemplo, na hora que ela fala ouvir, ela fala ouvir. Ela vai escrever, ela vai acrescentar sempre um R no final, porque é do jeito que ela fala.
Então,
só
teu
que
nome,
errado.
Por exemplo, Candir, eu já vi muita gente escrevendo nos
Candir.
Nossos grupos, Candir. Então, aqui na Bahia, no Nordeste, Candir. É muito comum tudo que termina com I, as pessoas colocarem um R no final.
Exatamente. Aí, a partir daí...
Mas isso não quer dizer que a pessoa não é alfabetizada.
Não, é isso que eu demonstro,
porque
na verdade.
Tem,
né?
As especificidades regionais.
Exatamente,
né?
Também
forma
é levar.
Falar, uma série de expressões que é típica do local.
Isso,
né?
Exatamente. Ah, e aí, por conta disso, a criança, quando ela recém se alfabetiza, ela vai escrevendo do jeito que ela fala. E, claro, como ela ainda está no início do processo de desenvolvimento
escrita,
de vocabulário, ela não sabe a ortografia ainda das palavras, né? Então, ela escreve mesmo do jeito que ela fala. Tanto que, para brincar com vocês, uma vez a gente fez um exercício de recolher várias escritas, claro, erradas ortograficamente, de alunos e entregar para professores tentar adivinhar o que estava escrito. Faltava o contexto, né? Mas uma das palavras que mais me marcou e marcou todo mundo é a palavra escrita assim: C-E-Q-U-E-S-S-O. Vocês sabem o que é?
C-Q-U-S-O.
Não. C-E-Q-U-E-S-S-O.
O que é isso?
Não. É sexo. Ele escreveu literalmente como ele ouviu. Sexo. Sexo.
Ah, entendi. É mesmo. Sexo.
Mas é lindo, assim. E isso
é que
me entregava.
Isso não quer dizer que ele não está alfabetizado.
Não, pelo contrário.
Ele
escreveu certíssimo. Assim, certíssimo.
Mas de acordo com
foneticamente.
Ele, foneticamente.
Foneticamente.
Né?
É essa a diferença, isso. Na verdade. Ele escreve foneticamente. E a partir daí, então, elaborei esse projeto de pesquisa, que é a minha pesquisa de pós-doutorado, que é o fato de poder investigar as concepções dos professores acerca dos erros na escrita de texto dos alunos. Ou seja, que tipo de erros elas acreditam, elas avaliam, que tipo de erros elas avaliam, claro, propondo umas escritas de texto de alunos, né? Que não está tudo errado, mas está uma parte errada. E pode, ortograficamente, agora foneticamente,
tá bem certinho.
Porque uma vez eu me lembro que eu, conversando com um professor de redação, ele falou assim, a língua falada, você não pode usar nenhum critério para julgar errado ou certo. O único critério que tem é a comunicação, né? O que você pode fazer é a língua escrita. Aí sim, você tem como julgar, apontar erros.
Verdade.
Mas não a oralidade, que pressupõe a comunicação.
Com certeza.
Né?
Candi, então eu vou te convidar para quando tu concluir a tua pesquisa de pós-doutorado, voltar aqui no nosso programa. E eu queria finalizar esse programa hoje com Mariângela falando um pouquinho para nós. Mariângela, qual você acha que é a importância dessa rádio web para o nosso grupo de pesquisa?
Olha, tomando agora o primeiro programa, né, dessa rádio, com um assunto importantíssimo, que só vai contribuir para o nosso frágil processo de democracia. A alfabetização é o primeiro ponto para construirmos cidadãos que possam discernir, que possam decidir, que possam escolher e que possam participar diretamente do espaço público.
E você, Candi, o que tu acha que é uma importância de uma rádio web como essa?
Então, eu acredito que seja de uma importância fundamental, porque hoje em dia essa questão das novas tecnologias de informação e comunicação é o que tem mais em vogue? Se fala
em voga.
Isso, né? Em vogue, que é uma palavra francesa, né? Claro. Estou brincando. E aí, então, eu acredito que as informações têm que passar por vários mídias, né? Por vários meios de comunicação, tanto por escrito, que acredito que isso não pode se perder. Eu acabei de falar vários minutos sobre esse processo de alfabetização. Eu acho que a escrita não pode se perder, porque a gente é uma evolução da nossa espécie humana, na verdade. Mas também a comunicação oral é bem importante, e o fato, por vezes, de poder ter uma rádio que transmite essas informações também acadêmicas e científicas, do jeito de debate, discussão e tudo mais, eu acredito que seja muito importante e muito rico, na verdade, de aprendizagem.
Então, muito obrigado, Mariângela, Candi.
Obrigado também, Felipe. Obrigado, principalmente você, Candi, né, pelas contribuições excelentes.
E a gente vai fazer outros programas, né, Mariângela?
Claro,
juntos estaremos,
né,
aqui.
Essa é a missão
do Gira.
E obrigada a vocês pelo convite de poder estar aqui.
Até a próxima.
Até.
Cidadania, eu sou.
Cidadania, eu sou.
Cidadania, eu sou.